emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, está começando o debate. Num desses dias, nós temos uma hora de programação, mas vai ser muito pouco para tanta informação que a gente vai ter aqui nesta mesa. Isso é bom. A mesa cresceu quase 100% dos três convidados iniciais, mas aí nós vamos nos ajeitando aqui e vamos partir para frente. Prefeita Débora, água. Por onde nós viemos, viemos tropeçando na água. Belo Jardim com água. Aqui o problema é não pisar na lama. Antigamente, em outros eventos, era poeira subindo, né? E aí a água traz sorriso para todo mundo, né?
Exatamente, Geraldo. Eu quero aqui primeiro, né, agradecer a presença e dar as boas-vindas a você, né, aqui Ricardo Santini, Edival Veras, né, Moshi presente, Estênio também. Agradecer a presença da Rádio Jornal e todos os ouvintes que estão acompanhando. Mas realmente, Geraldo, nós passamos 8 anos de seca. Graças a Deus, esse ano está um ano diferente, né, para a gente. A alegria está estampada nas pessoas. Nós tivemos aquelas cheias em março, dia 24 e 25 de março, nós tivemos grandes cheias, e aí os reservatórios, a gente conseguiu juntar água, e os últimos dias, né, principalmente no último mês, agora nós tivemos muita chuva, uma chuva boa de lavoura. Então tudo se renova, né? A alegria das pessoas se renova, principalmente aqui em São Bento, onde a gente basicamente vive, né, uma economia rural, né, a pecuária, a avicultura, a agricultura. Então chuva é vida, né?
Doutor Moshi, o senhor que anda muito por aí afora, aqui do estado, nós temos ainda diversos municípios em emergência, ainda por conta da seca. Mas da sua região chove em todo canto.
A nossa região tem chovido bem, Geraldo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite também, estar nessa mesa tão, tão bem representada. Realmente a chuva, o inverno se prolongou e algumas fases do inverno têm avançado para o sertão. Uhum. Aquela região de Inajá, de Bimirim, de Sertânia, de Serra Talhada, o inverno, mesmo aquela chuvinha fina que a gente chama de inverno, tem conseguido alcançar essa região e tem dado um alívio muito grande também nessa questão da produção de leite, na produção de milho. De uma forma geral, a agricultura tem se beneficiado muito desse inverno que tem se prolongado.
Buíque, onde o senhor produz, está bem?
Está bem, tem muita chuva. A região mais alta de Buíque, que é um agreste, tem chovido muito. A região mais baixa de Buíque, que é um pouco mais seco, parecido aqui com São Bento, também tem chovido muito, e a gente tem conseguido manter boa a produção, e a lavoura ainda está, como a gente diz, está ganha, né? Tá lucrada a lavoura de milho, basicamente lavoura para fabricação de silagem para alimentação animal.
Veja, como isso não é a safra, não pegou o município todo.
Aquela região de pesqueira ali, do Salobo, por ali, está seco. Estive conversando hoje com o produtor lá, está seco. Né? É aqui pertinho, mas está seco. A gente tem vários climas, várias formas diferentes de chuvas no nosso agreste.
Eu já vim aqui por diversas vezes. A minha primeira grande impressão foi com a estrutura da Granja Almeida. E eu sabia que a Bonleta era uma empresa moderna. Todas as vezes que eu conversava com o Raul Henri, ou qualquer pessoa, pode pegar isso aí, ou qualquer pessoa que ia dar Bom Leite, você, olha, você tem uma empresa com toda a modernidade do mundo na produção de leite. Aí o doutor Estênio chegando aqui na minha frente, uma hora atrás, mais ou menos, ele estava tanto com vontade de conhecer a Bom Leite, disse, vamos agora, me arrastou pelo pescoço, e nós corremos lá e vimos toda a modernidade. Impressionante, porque aquilo que a gente vê, por exemplo, numa empresa de produção de leite na Holanda, na Suíça, a gente vê aqui.
Pois é.
Muito gostoso.
Pois é.
E o seu otimismo, que é outra coisa para a gente falar dele, porque o senhor é otimista, inclusive com relação ao clima da nossa região. O senhor acha que é possível a gente driblar a seca vez ou outra, não é assim?
É, bom dia. Obrigado aí por o convite. Eu me sinto muito bom falar dessa atividade. Eu me sinto muito bem. Um bom dia a todos da mesa. É o seguinte, nós temos de conviver com a nossa situação. Se você tem seca, você tem de conviver com a seca, que é o grande problema que às vezes as pessoas não, não quer se adaptar. Então hoje aqui você consegue fazer, o mercado da gente é um mercado muito, que é muito favorável, a gente mora no centro muito bom, entendeu? Que isso faz com que a gente consiga escoar toda a nossa produção, uhum, entendeu? Apesar de que a gente tem hoje uma certa dificuldade ainda com os produtos que oriundos de outros estados que vêm desovar aqui. Mas dá para trabalhar, com certeza.
Não tem maridos namoradores que convivem com três mulheres? Por que a gente não pode conviver com uma seca só, né?
Pois é, isso aí você vê que não é tão difícil, né?
É verdade. Mas escute, a Bom Leito, fale um pouco do começo até agora.
É, a Bom Leito para o ano está fazendo 30 anos, né? Uhum. Nós começamos aqui em 90 e...
Essa altura o dono já é seu filho, né?
É hoje quem já toma conta, já é meu filho. Esse é o meu sobrinho... É o meu sobrinho aqui, o Gabriel. Sobrinho. E o Estênio Júnior está lá na fábrica, costumando conta. Eu já passei para ele. Uhum. Porque o ideal é fazer a sucessão, né? Uhum. Que hoje é difícil, hoje, uma pessoa conseguir fazer um trabalho onde a tecnologia está avançando de uma maneira que o cara já, quando começa em determinada idade, ele já tem que soltar para outras pessoas para poder começar a trabalhar. Uhum. Mas, realmente, estamos em expansão. Estamos agora acreditando muito com a exportação, que vamos começar agora em agosto, segundo a ministra falou que vai exportar, o Brasil vai exportar. Isso vai ser muito bom para a gente, porque as pessoas do Sul e Sudeste vão exportar e vão esquecer um pouco de desovar no Nordeste. Uhum. Então o setor nosso vai ser muito beneficiado com isso. Nós vamos conseguir o produtor de leite na região também, que estava um pouco desestimulado. Além da seca, estava desestimulado com o preço que não era ofertado de uma maneira. Mas na hora que o mercado começar a agir, fizemos uma reunião semana passada na Câmara Setorial de Leite, onde a Câmara Setorial de Leite nasceu para poder resolver o problema do produtor e, no caso, da cadeia produtiva, onde, na verdade, fazemos toda. E, nesse aí, entregamos um documento através do sindicato, onde esse é uma solicitação para o governo do Estado, nos autosserviços, tirar os incentivos dos produtos de fora, para poder dar condição ao produto de nosso aqui. Aqui
o pessoal do Estado tem dito que isso era uma coisa quase resolvida, mas não é ainda, né?
Ainda não. Eu só acredito naquilo quando sai o edital. Uhum. Esse negócio que está resolvendo, né? A gente passa de 2-3 meses. Mas agora eu estou muito otimista, que a semana passada, numa reunião que mostra até participou.
Estânio, e lembrando aquele fato do Ceará, né? A proteção que o Ceará faz ao longa vida do Ceará, né? Que a gente está buscando isso aqui para
o Estado. Olha, Pernambuco. Não, Ceará, Alagoas, Sergipe agora há pouco tempo, todos os estados estão fazendo. Pernambuco ficou o seguinte, ficou, na verdade, os olhos de todos os distribuidores do Brasil. Então todo mundo investiu na distribuição de alimentos Pernambuco, sabendo que era o seguinte, que todos deveriam fazer abrir um espaço para o produto que fosse industrializado em Pernambuco não teria a condição de um incentivo fiscal. Uhum. Que isso acaba com o produtor local.
Pelo que a gente estava conversando, o senhor está produzindo muito e vendendo tudo, está sem dificuldade.
Hoje nós temos hoje o estado de Pernambuco, Alagoas e um pouco da Bahia. Nós estamos entregando, estamos conseguindo, mas é isso aí que eu estou dizendo. Estamos tentando aumentar a quantidade do portfólio. Hoje nosso portfólio está hoje com 54 produtos. Nós devemos chegar, eu acho que com uns 30 anos aí que a fábrica está fazendo no próximo ano, devemos chegar aí a 80, 85 produtos, derivando mais, para poder ver se amplia mais, dá mais saída ao leite, que deve viabilizar mais ainda a atividade.
Meu presidente da VIP, nós estamos com um homem de fora aqui, e ele é presidente de uma entidade de ovos, não é isso?
Da BPA.
Pode apresentá-lo? A BPA é?
É a Associação Brasileira de Proteína Animal, e também é o presidente do Instituto Ovo Brasil.
Sim.
Então, Ricardo Santinho é uma das maiores autoridades que a gente tem, e temos muita honra em recebê-los aqui, Geraldo.
De que estado o senhor é, doutor Santinho?
Eu sou gaúcho.
É gaúcho.
Bom dia, Geraldo. Obrigado. Dia. É um prazer estar aqui, é uma honra para nós, da Associação Brasileira de Proteína Animal, Aves, Suínos e Ovos, estar aqui nesse teu programa de uma audiência imensa, que a gente já sabe poder dar mensagem, uhum, em nome dos produtores e da indústria nacional a favor aqui de São Bento do Una, que é uma das capitais de ovos do Brasil. Uhum. É um dos polos de produção do Brasil, como vocês sabem. Eu, felizmente, sou do Sul, sou do Rio Grande do Sul, gaúcho, não conheço o problema da falta de água. Quando eu falava com o Edivaldo, eu digo, nossa, né? E a gente vê aqui a luta com a água, produzindo qualidade, coisa boa, e fazendo produto de qualidade com sanidade, como o nosso nordestino merece receberam os produtos. Uhum. Então isso é muito bom estar aqui, eu fico honrado em estar com você e trazer a mensagem da Associação Brasileira e também da Avicultura Mundial. Eu sou também vice-presidente do Conselho Mundial da Avicultura, então a gente está aqui para prestigiar São Bento do Una, trazendo a mensagem para que os produtores, com água mais ainda, mas que a gente tem futuro de produzir. Futuro para chegar e vender na China, Stênio, como a ministra falou, para começar a ter queijos com o acordo do UE-Mercosul, abrindo um espaço, e o Nordeste, a gente sabe, onde tem mais espaço para crescer. Uhum. Não precisa para trazer produto de fora. Pode fazer aqui. É só a gente saber manejar bem a água, saber usar as culturas locais, não querer inventar de botar soja onde dá para criar outra coisa. Uhum. Eu me lembro sempre de uma palestra que eu e o Turra, quando ele era ministro, viemos aqui no Grito da Terra, Ariano Suassuna nos disse, não venham nos ensinar a plantar soja. Nós queremos ter condição de criar cabra, a nossa produção de milho e a nossa produção local. E é isso que a gente vem trazer. É o apoio da associação ao produtor, esse grande guerreiro do destino, que é um exemplo para o Brasil.
Olha, eu sei que o Vitor gosta muito de números. Qual é o maior produtor de frango do mundo hoje? O Brasil é segundo colocado, é?
É. O maior produtor é os Estados Unidos, com 18 milhões de toneladas, e o segundo é o Brasil, com 13 milhões de toneladas. Seguido, uhum, da Europa inteira, dos todos os países europeus, com 12 milhões, depois a China com 11, e aí você vai para a Índia com 4 milhões de toneladas. Mas o Brasil, além de ser o segundo maior produtor do mundo, é o maior exportador de frango do mundo, para mais de 160 países no globo inteiro, e a diferença nossa para os Estados Unidos, que é o segundo colocado, é mais de quase 1 milhão de toneladas.
A situação de ovos no mundo, qual é?
Ela é boa, o ovo tem menos comércio do que as carnes. No Brasil, felizmente, a gente exporta só 1% do que se produz. Felizmente, porque se estamos, não precisamos exportar, é porque o povo está consumindo. Uhum. A gente na Ovos Brasil fez um trabalho, Edival é meu conselheiro, já de longos anos saímos de um consumo de 132 ovos por pessoa para 212 e agora esse ano vamos atingir 230. A gente desmistificou o ovo não faz mal, não gera colesterol, é um remédio para a saúde e as pessoas estão cada vez comendo mais. Então o ovo no mundo inteiro é uma grande solução de proteína e muito mais, digamos assim, é mais razoável o preço. Fácil para as pessoas conseguir dar proteína para suas crianças, para os seus velhos, que tem vitaminas essenciais para a constituição da criança e da inteligência das pessoas.
Então, uma radiografia da Associação do Ovo no Brasil. Minas é o maior produtor?
Hoje, São Paulo é o maior produtor individual. Bastos é o segundo maior. O maior produtor individual é Santa Maria do Jetibá, em Espírito Santo. E em terceiro, já estamos aqui com São Bento do Una. Então, nós estamos aqui nos três polos. Aqui São Bento é um dos polos produtores, né? E o maior produtor individual é, sim, São Paulo, mas também tem o maior polo de consumo. Uhum. Né? É justificado que seja assim.
Prefeita, fale do ovo de São Bento, de boca cheia.
E realmente, né? A gente até estava conversando aqui antes de começar, e ele perguntando, ele está com a dieta de ovos, né? Que eu consumo 6 ovos por dia. É 3 ovos de manhã.
Que é uma coisa que está pegando. Eu já tenho alguns amigos, inclusive médicos, fazendo o regime do ovo e se dando muito bem.
Exatamente, e o ovo, ele é muito democrático. Eu digo que ele é o alimento mais democrático, porque você pode comer um omelete, um ovo frito, um ovo pochê, um ovo elaborado, né? Ele cabe em toda mesa, né? Em toda casa, toda comida que você possa preparar, ele está ali. E assim, muito saudável, né? É o segundo alimento depois do leite materno, né? Em proteína, né? E mais sadio, mais saudável para produzir. E uma coisa, Ricardo Santin, que você fala, você dizendo aqui assim, não conhece o problema da seca. E assim, uma coisa que a gente tem que falar muito, Geraldo, e enaltecer muito, é a questão do povo empreendedor. Né? Você sabe que hoje no nosso país a gente ainda tem que avançar muito, porque quem produz hoje no país ainda é marginalizado, né? É tido como se fosse o vilão da história, né? Ainda tem que se sentar muito e estreitar muito esse debate de melhores condições para você produzir, a carga tributária, né? De uma folha de pagamento. Isso são todos custos ainda que pesam muito na produção, né, no país. Mas você vê um povo empreendedor. Aqui, por exemplo, aqui em São Bento, foram 8 anos de seca, mas nesses últimos 8 anos, a avicultura deu um salto, né? Um salto. A gente, né, até esse dado que você passou, a gente era o quarto maior produtor do país, hoje nós já somos o terceiro. e saindo de uma seca. Então você vê que as pessoas, como o Estênio falou, a gente tem a seca, mas a gente tem um clima, né, muito sadio, a gente tem um povo empreendedor, né? Você vê uma feira como essa, a quarta feira de avicultura do Nordeste, você tem o que tem de melhor aqui de genética, né? De modernidade, de estrutura, né? O network de conhecimento que você troca aqui, e o pessoal quer saber, quer investir, né? O pessoal não pega o dinheiro e vai, sei lá, ou bota num banco, ou vai viver daquele coisa ali, não, investe, gera emprego, gera renda. Eu vi, nós fizemos um levantamento ano passado e, apesar da contramão do país, né, na geração do desemprego, né, o país hoje ele tem um desemprego muito alto, mas o setor agropecuário é quem está gerando emprego. Uhum. É quem está segurando emprego. Por exemplo, aqui em São Bento nós fizemos um levantamento e nós tivemos 700 novos empregos, né, com carteira assinada, né, um emprego regularizado direto, fora o indireto que você vai gerando, diferentemente de outros setores, como por exemplo de serviços, de indústria, né, que demitiu. E o setor agropecuário não, ele vai, né, apesar da dificuldade, mas é um povo empreendedor, corajoso. Porque você tem que enfrentar os riscos, né? Você conheceu um pouco da história de papai, uhum, né? Você vê, tem até no seu livro, né, a história lá das 30 pintinhas.
Das 30 pintinhas.
Né? Mas você vê a coragem de enfrentar.
Impressionante isso.
Né? Né? A história começou com 18. Hoje ele tem 68 anos, começou com 18 anos. E ele contando assim, ele dizendo, eu vi numa conversa que em Campina Grande estava precisando de ovo vermelho e só quem tinha ovo vermelho era eu. Cheguei, eu tenho o em cima do caminhão, fui-me embora para lá. Quando chegou lá, fiquei perguntando a um ou outro quem era, um Zé Pinheiro que precisava do ovo, da conversa que tinha escutado, né? E você vê, hoje em dia não, hoje em dia já, né, a tecnologia, a coisa, você avança mais, mas você vê enfrentar a dificuldade, e com isso, né, quantos empregos, né, gerada é a economia, a renda, e São Bento do Uno é muito isso.
Agora, eu falo muito da produção da Granja Almeida. Eu sempre digo 10 milhões porque é uma conta fechada, mas é sempre, no momento, a senhora está produzindo hoje 10 milhões de ovos por dia na Granja Almeida, ou é o município todo?
Não, o município todo a gente tem cerca de 7 milhões de ovos, não é? A produção da Granja Almeida ela chega a quase 5 milhões, né, juntando também um polo que nós temos em União.
Dia, né, doutora?
Dia, isso dia, uhum, né? E aí você tem toda a fase da galinha, né? Edival que está mais no processo, mas tem toda a fase, né, que você leva de pintinha até ela começar a pôr, né, a produção dela diária. Normalmente ela põe um ovo, né? Cerca de um ovo, mais ou menos. Uma vida útil de 2 anos. Então tem todo aquele processo. Aqui em São Bento, nós fizemos um levantamento, Geraldo, nós já temos cerca de 130, né, avicultores, desde grandes avicultores a pequenos avicultores, né, nós fizemos um trabalho junto com o SEBRAE, né, se formou a COPAVE, que é uma cooperativa de pequenos avicultores, e a cada dia a gente está tendo mais avicultores, né, ingressando no ramo. E você vê assim, uma feira como essa, ela vem crescendo a cada ano, porque o mercado da avicultura, ele está em expansão. Uhum. Então as pessoas vêm para cá e eu quero modernizar minha granja, eu quero conhecer, eu quero começar. E aqui em São Bento você tem muita gente com esse perfil aqui em Pernambuco e no Nordeste.
Presidente Edval, só para não lhe deixar fora dessa primeira rodada, que o meu tempo aqui já está estourando o primeiro bloco, mas eu queria perguntar, nós fizemos a chamada dizendo que São Bento é a terra do ovo e da galinha. O papel do ovo a gente já conhece, mas qual é o papel da galinha? É só botar ovo ou tem mais alguma coisa aqui com as galinhas de São Bento?
Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Mais uma vez, parabenizo a sua vinda para cá e também a Débora por estar realizando essa feira, que ela é muito importante. Ela deixa um momento de confraternização, é um momento que a gente pode falar do setor e falar dos avanços que o setor vem trazendo, né? Pernambuco atualmente tem gerado 160 mil empregos, produzimos 14 milhões de frangos por mês e produzimos 12 milhões de ovos por dia.
14 milhões de frango por mês.
De frango por mês. Pernambuco é o sétimo maior produtor do Brasil de frangos e o primeiro produtor do Nordeste. E em ovos, nós somos atualmente o quarto maior produtor e também o primeiro produtor do Nordeste. Uhum. O que a gente fala é que o frango e a galinha que produz os ovos, eles têm uma importância social muito grande, exatamente nessa geração de empregos. e também na geração de alimentos. A gente fica muito feliz, a gente sempre comenta que nós produzimos sem milho, sem soja e sem água. Realmente a atividade de avicultura, ela é muito eficiente em água. Então, por nossa deficiência em água, a avicultura consegue produzir em níveis excelentes com pouca água. Então, esse ano a gente está comemorando um ano que vem chovendo bem e que a avicultura, ela produz tanto frango quanto ovos, que são os alimentos, melhores alimentos que existem na questão de qualidade, de bem-estar, de saúde e também na questão de custo.
Doutora então, Débora, a senhora já está produzindo, já está comercializando o ovo engarrafado?
Não, ainda não. A gente já está organizando uma planta e a gente quer produzir, né, o ovo em pó. Já tem o leite em pó, né? Que é o mesmo. Isso. Que aí você faz a desidratação e aí você tem o ovo em pó, tanto a gema quanto a clara, né? E aí você pode também colocar o ovo em líquido, que é na caixinha longa-vida. Estilo, né, como você comercializa também o leite.
Presidente Santini, então me ajude. O ovo, essa coisa da produção, de colocar no mercado. Temos diversas formas disso no mundo todo. O Brasil já faz o que o mundo faz? Ou temos alguma diferença para Estados Unidos, por exemplo?
Não, nós estamos nos mesmos níveis do que as melhores produções do mundo. O Brasil consegue fazer o ovo processado, o ovo em pó, o ovo desidratado. Você consegue separar só gema ou só clara, conforme a indústria faz. Hoje uma boa parte da exportação é nesse tipo de produto. Você vende para indústrias produzirem massas, pães e outras coisas, esse ovo que já vai líquido ou em pó. A gente vende para o Japão, Geraldo. Vende ovo em casca e ovo em pó para o Japão, outro lado do mundo. Eu costumo dizer assim, o Brasil hoje abate 25 milhões de frangos por dia e 100 milhões de frangos de ovos por dia. Quando eu começo a conversar, eu digo assim, agora já produziu 240 ovos a mais, porque são 120 ovos por segundo no Brasil. Veja, mais de 100 milhões de ovos por dia, Geraldo. É uma atividade que ajuda a alimentar a nossa população e tenho certeza, nós lançamos a marca Brazilian Egg em colaboração com a Apex. Estamos começando a abrir mercados cada vez mais com o acordo UE-Mercosul. Nós vamos conseguir ter acesso à Europa e vai dar um boom de exportação também no setor de postura.
Olha, e esse ovo engarrafado, na garrafinha, molinho, isso é coisa da minha cabeça ou existe?
Não existe, isso é comercializado exatamente para a indústria. Você veja, por exemplo, uma indústria de massa ou de pães. Em vez dela estar quebrando o ovo para fazer isso, ela pega esse ovo que não é mais nem em garrafa, tem também em galão. Sim. Aqueles galãozão de litro é o que vai para exportação, para exatamente esse processo industrial. E agora a gente evoluiu para o caixinha, como leite longa-vida. Você pode ter num restaurante ou num hotel uma caixa de leite que equivale aí a 12 dúzias de ovos e que você pode usar nos seus processos já com maior seguridade, com maior segurança nesse alimento.
Surgiram coisas bem curiosas, como por exemplo o presidente mundial do ovo aqui me dizendo que tem ovo vendido em spray no Japão. Nós estamos, inclusive, com a campanha da VIP, no momento aqui na Rádio Jornal, falando do ovo para cachorro. E de vez em quando eu recebo telefonemas. Que negócio é esse de cachorro comendo ovo? Então, poderíamos falar um pouco desse ovo do cachorro? Ovo para cachorro, desculpe.
Claro, Geraldo, sem dúvida, né? Só complementando, Pernambuco já tem uma indústria de ovo líquido, que é a Asca, do grupo Queniche, Junge, Sérgio, e Pernambuco já está nessa linha de desenvolvimento de novos produtos. E com relação ao ovo na indústria pet, né, tanto para cães como para gatos, nós temos no Brasil 80 milhões de pets, 55 milhões de cães e 25 milhões de gatos. E esse mercado, várias universidades fizeram pesquisas mostrando que o ovo, por ser um alimento rico em energia, em proteína, em vitaminas, ele também é muito importante para alimentar o seu melhor amigo, o gato ou o cão.
Escute, vamos dar uma passadinha agora no leite com mais vagar, porque já fizemos um debate aqui na Rádio Jornal, trazendo nutricionistas, endocrinologistas, em cima de um preconceito que começou a ser criado com o leite. O leite é isso, o leite é aquilo, dá alergia, tira tesão. Queria saber então, doutor Estênio, vamos falar do leite. Como é que isso, o doutor Francisco Bandeira, por exemplo, diz aqui que não sabe como nasceu essa coisa no Brasil, que isso é uma coisa só brasileira e até mais nordestina, porque no resto do mundo o leite está colocado como vem sendo colocado desde o rei Davi.
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que esse negócio aí é uma questão de marketing. Se investir no marketing, vai ter todo mundo vai tirar. Olha, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, qual era o médico que passava para uma pessoa que tivesse um colesterol alto comer um ovo? Aí hoje é o seguinte, você está com colesterol alto, o médico pede para você consumir ovo. Quer dizer, o mesmo médico que dizia há 5 anos atrás que não era, hoje é. Então, quer dizer, a mesma coisa é o leite. Eu vejo muitas pessoas dizer, olha, eu sou intolerante a leite. Aí eu digo, você é intolerante a leite? É, você come algum tipo de queijo? Como? Um queijo não tem problema, só tem no leite. Eu digo, mas vem cá, e o queijo é feito de quê? Do leite, então não é intolerante. Às vezes a pessoa tem algum mal-estar por conta de qualquer alimento. Mas você vê a quantidade de derivado de leite que vem crescendo no Brasil. Porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, você, para achar um iogurte, era a coisa mais difícil do mundo. Você, para achar uma coalhada, para você ver o requeijão. Hoje não, hoje você vê a quantidade de derivados, só para você ter uma ideia. A fábrica vai fazer 30 anos no próximo ano. Naquela época eu não pensava nunca em passar de 5 itens. Já estou pensando em 84 itens.
84 itens.
Então, quer dizer, a quantidade de derivados, às vezes a pessoa diz, você chega no supermercado hoje, você encontra leite para tudo. Agora o problema é o seguinte, estamos precisando fazer um trabalho de marketing muito bem feito. A nossa classe é desunida a esse ponto. Nós não temos uma união, que hoje é uma inveja no bom sentido do avicultor, porque o avicultor está junto. Até porque o avicultor, ele não faz marca, ele faz o produto. E a gente hoje trabalha com marca. Vou dar um exemplo.
Todo produtor do jeito que eu conheço é lascado. O único rico é o senhor. Por que o senhor não resolve essa parada?
Rapaz, é o seguinte, é porque eu fui diferente dele, né? Na verdade, eu tentei fazer o seguinte, eu tentei procurar saber quem realmente vive na atividade. Estamos aqui com uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, e você chega lá hoje, tem muitas propriedades hoje, com 50 mil litros de leite, com 30 mil litros de leite, 40 mil litros de leite. Hoje, vamos dizer o seguinte, digamos aqui, hoje em Pernambuco, hoje, Zé Almeida é o maior pecuarista de leite, hoje está com 25 mil litros de leite dia. Isso foi a informação que eu soube, não sei nem se a prefeita vai me confirmar isso. E por que é que Zé Almeida, há 10 anos atrás,
não tinha um litro de leite? Ele está traindo a galinha.
Está traindo a galinha também. Ele está traindo a galinha também. Isso que eu estou dizendo. Pô, mas sabe o que é? É você explorar a atividade como ela deve ser. Só para você ter ideia. Hoje o produtor de leite, ele hoje ainda é a fazenda, é o sítio. Você vê o negócio. Há 30 anos atrás, você chegava em São Bento e encontrava granjeiro. Hoje tem avicultor. Se você vê o granjeiro daquela época, é o fazendeiro de hoje. E o avicultor de hoje é um avicultor, é uma pessoa que leva aquilo ali como atividade do agronegócio e leva com sentido de empresa. Só que as pessoas investindo como empresa. Hoje é o seguinte, se você chegar hoje aqui na nossa agropecuária aqui em São Bento, você vai encontrar eu fazendo média de 40 litros de leite por dia e vaca. Se você disser isso a muita gente aí na região, eles vão dizer que você está com conversa, que isso não existe. A mesma vaca que ele pode criar, que come, vamos dizer o seguinte, só para você ter ideia, é uma vaca que come hoje 20 litros de leite, convertendo em ração, em preço de leite, né? Leite versus produto, 20 litros de leite, ela produz 20 litros de leite. Se você der 20 litros de leite a uma vaca de alta produção, ela produz 40. Do mesmo jeito, vamos dizer, digamos, você chegava aqui em São Bento do Una, como eu cheguei há 30 anos atrás, eu perguntava aqui, para poder ter uma avicultura que fosse viável, o cara dizia, com 75%, você faz a conta. Já hoje a conversa é de 90%. Quer dizer, o sistema, a avicultura, ela cresceu, ela virou empresa.
E o senhor está trabalhando com 80 mil litros de ovos de leite.
De 60 a 70 mil litros de leite dia.
Pronto, eu lhe pergunto, de onde vem o seu leite, além de São Bento do Una?
Meu amigo, se você for olhar, hoje nós trabalhamos transportando leite a 300 quilômetros. Caminhão que sai daqui de 4 horas da manhã, chega 1 hora da tarde, ou 1 hora da manhã, 2 do outro dia, já trocando de motorista. Por quê? Porque nossa produção é pouca, é tudo praticamente a produção familiar. Que hoje esse produtor familiar, ele existe, ele vive na atividade. Hoje existe muito incentivo para a agricultura familiar, mas não existe incentivo nenhum para o produtor médio de leite. Ele não tem, vamos dizer, se ele chegar hoje para poder fazer uma agropecuária no setor, como você vê muito isso no Rio Grande do Sul. Eu estou indo agora para Castro, onde Castro é a bacia leiteira do Brasil. a maior produtividade de leite. Vaca de 12, 13, 15 mil litros de leite. Aqui nós temos vaca de 3 ou 4 mil litros de leite, Geraldo, para você ter ideia. Veja a diferença. Aí você chega hoje aqui e na região as pessoas não querem fazer o investimento. Tem pessoas que têm 1.000 hectares de terra hoje e procuram andar na cidade para poder fazer a feira com dificuldade. Se ele vendesse 80% da terra dele, ele produzia muito mais. Isso é o que eu vejo, isso é o que eu analiso.
Eu queria movimentar o doutor Mosch com uma pergunta interessante que eu tinha certeza que ele ia aparecer aqui, e ela vem de Alessandro, de Belo Jardim. Pergunta aos meus amigos produtores e ao veterinário sobre os hormônios e antibióticos que são usados na produção e na criação nesses processos. Fale disso, doutor.
Veja, na bovina cultura de leite, isso é praticamente inexistente. Né? A única coisa que existe, quando a vaca está com algum problema de sanidade, que ela toma antibiótico, a indústria não aceita esse leite é rejeitado. É verdade, Stênio. Então, hormônio não existe na produção de leite.
Eu vi agora na fábrica um processo que ele tem de filtrar a possibilidade de aparecer alguma doença desse tipo.
Isso.
Que se você for no EMOP com relação a sangue, talvez não tenha.
Não, sem dúvida.
É impressionante.
É impressionante a qualidade de leite que as indústrias trabalham em Pernambuco. Tem uma indústria aqui que diz que recebe os melhores leites do Brasil. É uma empresa nacional que diz isso. A Bom Leite faz capta leite a 200 quilômetros daqui, mas para que esse leite possa ser industrializado, possa receber, por exemplo, temperatura alta, ele tem que ter um controle de qualidade tão bom que inviabiliza qualquer problema. Agora, no caso específico de hormônio, não existe na produção de leite, realmente não existe porque não funciona. E no caso do antibiótico, quando o leite chega com um teste de antibiótico, positivo, se for o caso, hoje em dia praticamente o produtor não coloca porque ele recebe uma penalidade alta, inclusive tem o custo de perder, por exemplo, um tanque de leite, de 1.000, 2.000 litros de leite, na verdade, produção de um dia, e às vezes a produção de várias pessoas junto, que ele vai ter que pagar. Então, se ele bota leite com antibiótico num leite que vai para a indústria e a indústria detecta esse problema, esse leite vai ser rejeitado, e isso aí é uma coisa muito tranquila. A produção de leite do estado de Pernambuco tem evoluído, precisa evoluir demais na qualidade, mas a parte de hormônio e de antibiótico e de produtos inadequados e ilegais, a gente fica muito tranquilo dizer que não tem esse problema.
Doutor Mosch, voltaram a discutir de forma dura a questão do agrotóxico, e que liberaram mais 200, mais 300, mais não sei o quê. Está havendo algum exagero nisso no Brasil?
Tem um exagero, Geraldo. Por exemplo, o agrotóxico que serve para a França, por que que ele não serve para o Brasil? Eu vi propaganda de Roundup no supermercado da França para jardim, e aqui eles querem produzir, proibir. Né? O Brasil é player maravilhoso em qualquer produto que exporta. Então a Europa, os Estados Unidos brigam muito para que o Brasil não possa produzir mais. O Agreste de Pernambuco é a melhor região para produzir proteína animal há muito tempo, justamente porque a gente não tem nada, mas tem um clima. Mas veja, agrotóxico também não é um problema para a gente, porque o próprio nosso clima favorece, e as culturas que a gente usa favorece o uso muito pouco de agrotóxico na nossa região. É uma coisa quase praticamente muito, muito pouco usada. A nossa palma não precisa tanto de agrotóxico, os nossos capins não precisam muito de agrotóxico, os milhos que a gente usa hoje melhorados geneticamente também não precisam de agrotóxico, ou seja, a nossa produção podia se dizer que é uma produção boa e limpa. E a nossa produção de proteína animal é importante no Agreste porque a gente não tem outra atividade para fazer aqui diante de tudo que a gente falou. Então a gente é eficiente nisso por conta de também não ter outra coisa para fazer. E uma coisa que eu queria só ressaltar, Geraldo, que eu tenho certeza que eu não vou ter outra oportunidade numa mesa tão boa como essa, aprendendo com o Stênio de longas datas, é o seguinte: eu nunca vi o setor de produção animal de Pernambuco tão movimentado como está nos últimos tempos. A gente tem os festivais que estão acontecendo e que colocam queijo no meio, a festa da galinha que coloca a avicultura em evidência, dia de campo, as empresas fazendo treinamento com os funcionários, as empresas de tecnologia fazendo dia de campo, né? Eu vim de um dia de campo agora em São João sobre pastagens eficientes para o semiárido, ou seja, dá um clima legal, dá uma condição boa, tem notícias boas de concertos econômicos, né? A Europa, os Estados Unidos, o selo artesanal que vai dar um mercado novo para o queijo de do Nordeste todo. Então tudo isso favorece um estímulo, um ânimo maior que eu estou sentindo na atividade agropecuária, seja ela
produção de avicultura, de leite, de carne, no Agreste, como eu nunca mais tinha visto. E eu fico muito contente com isso.
Muito bom. Claro que não vai dar para passar toda a informação que está surgindo aqui na mesa. A prefeita Débora, a feira não começou ainda, ela começou já tarde, não é isso?
É, a quarta-feira de avicultura do Nordeste, ela tem início agora à tarde. A partir das 14 horas nós temos a abertura, funciona até às 9 horas da noite. E aí ela vai até a sexta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, e até a sexta-feira, às 9 horas da noite, funcionando de 9 da manhã a 9 da noite. Uhum. Então aí quem está nos ouvindo, né, que venha para cá, venha conhecer, né, como a gente estava comentando aqui. Aqui tem o que tem de melhor, né, de genética, de modernidade, para você estruturar o ramo, né, o seu negócio na avicultura. E aí tem também a Corrida da Galinha, né, que aí tem o galinhódromo com as competições, né, o grande prêmio, classifica, tem os treinos classificatórios na sexta e no sábado, e no domingo à tarde tem um grande prêmio, né, com o galo e a galinha, outras provas, e também a gente vai ter no final de semana a festa, né, que é a partir da sexta-feira à noite, sexta, sábado e domingo, os shows também no palco. Então é uma grande festa, né, a Corrida da Galinha, aqui é a capital do ovo, né, então envolve tudo, a brincadeira, o folclore, a festa, a animação, o lazer e o negócio. Uhum. Né, o negócio com a
feira. Destaque alguns cantores, a senhora já me disse que morre de medo de gastar demais com o cantor, com prefeita. Mas para esse evento, o que é que nós temos?
Esse evento a gente trouxe um pouco de axé, eu acho que até do nosso tempo, e aí está vindo agora, que é a harmonia do samba, né, com o Xande. E aí a gente vai ter Jonas Esticado, Márcio Felipe no domingo. E no sábado nós temos Batista Lima e Peruano. E aí na abertura nós temos também um cantor da nossa terra, Jota Santos, também vai estar se apresentando.
Doutor Estândio, por gentileza, diga por que aquela explicação que o senhor nos dava na fábrica. Uma vaca tuberculosa, por exemplo, não pode contaminar no leite que passa lá na sua indústria.
Bem, Geraldo, é o seguinte, nós temos um sistema de pasteurização. A pasteurização do leite inibe qualquer problema que venha trazer para a saúde humana. Na hora da pasteurização do leite, o leite, se a vaca tiver tuberculosa, com certeza você não vai ter problema para a pessoa que está consumindo. Se tiver com brucelose, se tiver salmonela, são todos esses problemas que existem hoje na nossa região, quer dizer, no Brasil inteiro existe isso aí, ninguém pode evitar que tenha. E as pessoas que consumem produto cru, eles podem estar correndo esse risco. Já quando você está comprando, você está consumindo leite pasteurizado, que para mim, eu acho que o melhor leite que tem é o pasteurizado, que é o leite vivo. Uhum. Um leite que você não pode guardar fora da geladeira. Então, se ele é um leite que pode guardar fora da geladeira, eu comparo muito leite com sangue. Uhum. Sangue, se você deixar fora da geladeira, ele vai talhar, com certeza.
Certo.
E o leite também. Então, quer dizer, leite é um produto nobre e que deve ser consumido, e o ideal é que seja pasteurizado.
E aquele leite em caixa?
Aquele leite em caixa é um leite, é o seguinte, o pessoal vai atrás para a cidade. Hoje, eu acredito que a pessoa que consome o leite em caixa, mas ele está consumindo os iogurtes e está consumindo os outros derivados de leite, ele está substituindo, justamente está conseguindo a proteína do leite, está conseguindo todas as riquezas do leite aí, nessa aí.
Sim.
Então, quer dizer, eu acho assim, que o melhor leite é o leite pasteurizado, segundo vem o leite em pó, e o terceiro é o leite UHT, o longa vida. Eu acho que para mim era a última opção.
Sim.
E ainda eu chalizo.
Eu falo aquele em caixa que é vendido, inclusive, fora da geladeira.
Exatamente. Aqui é um leite que passa um ano, no meu ponto de vista, um leite que
o
passa
sabor
um
desaparece,
ano,
né?
dentro de uma dispensa, e você consome, ele está do mesmo jeito, ele fica difícil a gente acreditar. Não tem produtos químicos. Esse negócio de dizer que tem produto químico, não existe. É o sistema de esterilização. Sim. Ele, quando esteriliza por completo.
Uhum.
Eu acho que ele mata...
O gostinho vai embora, né?
É, exatamente.
Vai lembrar aquele leite americano antigamente que tomava...
Exatamente. Aqui.
Leite para o bem do Brasil.
É, você vê o seguinte, leite longa vida só existe no Brasil.
Da aliança para o Brasil.
Sabia disso? Né?
Certo.
Não existe leite longa-vida na Europa, nos Estados Unidos. Existe leite pasteurizado na caixinha.
Sim.
Mas leite UHT, que ele primeiro era longa-vida. Bater em cima hoje é UHT. E eu estou falando do produto que eu tenho na praça. Viu?
Certo.
Eu não divido, não é isso que eu estou dizendo, mas o ideal para mim, eu acho que é o leite pasteurizado. Tem que se trabalhar em cima disso. Entendeu? E eu acredito que justamente o que devemos fazer na frente é fazer com que as pessoas se conscientizem mais com os produtos derivados de leite.
Sim.
É um produto nobre, que nunca deixou de ser, é um produto que muitos anos está aí hoje no mercado, e a gente está com isso aí.
Doutor Bosch, a evolução do queijo, o queijo com sabor, queijo gostoso, a gente tem aqui em São Bento?
Aqui tem queijos bons.
Que eu já tenho encontrado
queijo aqui. Queijo de coalho, queijo lá, de manteiga.
Que a fama do queijo daqui está aparecendo também.
É, São Bento tem uma coisa engraçada. São Bento produz muito queijo, além das indústrias. Queijo de manteiga de excelente qualidade, alguns queijos de coalho, mas São Bento tem a comercialização sai por Cachoeirinha. Então a Cachoeirinha leva a fama. Mas nada contra isso não, porque comercializa. Mas nós estamos também num movimento muito grande de melhoria dos queijos. Eu vi essa semana passada de um industrial de laticínio, que eu não vou dizer quem é o nome, que adorou um queijinho que ele viu lá num concurso de queijo realizado pelo Sebrae Garanhuns, Estênio Galvão. Então eu fico contente com isso, não é verdade, Estênio? Porque o que eu, só para fechar e até ajudar naquilo que a Estênio disse, quando você esteriliza o leite, você tira um pouco o sabor, Geraldo, mas sim, tira o mais importante do leite, é o cálcio e os micro-organismos lácteos que são bons para o intestino. E aí ele repõe com iogurte, foi o que ele disse. Ele vende o leite e vende o iogurte, é bom para ele. Mas sem dúvida nenhuma, o nosso queijinho de coalho artesanal tem essa qualidade também de ter os micro-organismos. Mas nós estamos trabalhando com sabores, Geraldo. Estamos desenvolvendo um bocado de queijo com sabor diferente. Queijo com cachaça, que aí você vai gostar.
Não, meus amigos das barraquinhas de cachaça dizem, porque todo queijo do mundo não é furadinho. Eu digo, olha, o médico já me disse que aquele queijo furadinho não é saudável, é feito de água suja, sabe? Mas eu, por exemplo, quando eu vejo furadinho, eu não resisto.
Mas tem um furadinho bom, Geraldo. Tem os furos necessários, que são os furos saborosos, que dão aroma, que dão os perfumes. Né? Então tem alguns queijos que são permitidos furos, não aqueles furos feios que crescem.
Sim.
Aqueles que crescem de um dia para outro. Aquele furo, é contaminação.
Aquele que parece que botaram um alfinete.
Aquele dele. Redondinho, aquele redondinho, brilhante, aquele é bom.
Tá bom?
Em alguns queijos ele é permitido, inclusive. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, a gente precisa evoluir muito nesse queijo de coalho para ter sabor, para ter sabores diferentes e para fugir daquela lógica que tem que ser branco, que tem que fritar e que não pode ter furo. Pode ter algum furo. Pode fritar, pode derreter, mas tem que ter sabor.
Eu estou com medo do meu relógio aqui, mas, doutor Estênio, exportação, queijo e leite, a gente já sabe que o Sul exporta. O Nordeste exporta?
Não, o Nordeste não tem condições de exportar, porque até porque nós temos aqui o problema aqui. As desovas, nós não temos condições de fabricar, as indústrias que estão montadas aqui, elas não estão hoje preparadas para exportação, não pela qualidade. A gente tem condições, agora não tem matéria-prima suficiente. E, Geraldo, a gente tem de olhar com o seguinte: chegando aqui em São Bento, não pode vir pela rodovia PE-180, que vem pela Tabelião Nelson Galvão, que essa estrada levou até o nome do meu pai, é uma coisa que me orgulha muito hoje em dia, por quando sair essa aí.
Presidente, deu um recadinho aí de 2 minutos para a gente.
Rapidamente, agradecer a oportunidade, a audiência sua é muito grande, dizer que o Nordeste tem uma grande possibilidade de crescimento, de melhorar as qualidades dos seus produtos e também chegar na exportação, Stênio, como a gente está falando. Há muito, muito, muito que crescer aqui no Nordeste. O Edival é um grande lutador pela avicultura e a postura daqui, e que nós temos muito. Acima de tudo, o que a gente faz é o bem. A gente produz alimento. Produzir alimento é produzir paz. E aqui nós temos muito o que fazer para que as pessoas possam ter acesso a proteínas a preços razoáveis e de qualidade, que é o que as pessoas merecem. Comer e não ficar doente.
Tranquilidade enorme na minha cabeça. Exportação de bode. Se compra bode fora do Brasil?
Não.
Não compra. Não. Carneiro. Mas o carneiro você exporta?
O Brasil é importador da ovinocultura, o Brasil é importador.
Importa.
Nós consumimos tudo que temos aqui, importamos da Austrália, alguma coisa, e da Argentina e Uruguai principalmente.
Porco, como é que nós fazemos?
Porco, nós somos exportadores, o quarto maior exportador do mundo.
Eu essa semana vi um cara vendendo um porco de São Bento do Una. Cada colchão de porco da melhor qualidade. É verdade? Tem isso aqui?
Em geral? Tem sim.
Foi?
Tem, perfeito. Tem, avicultura. Tem, sim. Desculpa, Débora. A avicultura também anda próximo da suinicultura, que também anda próximo do leite.
A gente tem aqui uma grande produção também de suínos, né? E aquele suíno, exatamente aquela questão que ele disse, a pouca consistência de gordura e mais carne, né? Então tem um pessoal daqui de São Bento que inclusive vende os leitãozinhos. Exato. Né? Que é aquele porquinho, né, que tem no restaurante, você encomenda tudinho.
Com a pena dele, né?
Eu morro de pena, mas a carne é tão saborosa. Mas aqui também a gente tem uma produção alta na avicultura, na pecuária e também nos suínos.
Vamos embora? Muito obrigado, minha gente.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br. ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.